Começa agora, Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.
O assunto do momento é coronavírus, e não poderia ser outro, já que esse vírus, invisível a olho nu, tem causado tanto desconforto e incômodo. Eu sou o Wellington Ayolete, e nessa semana trago um bate-papo com a superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar no Espírito Santo, Letícia Simões. Olá Letícia, seja bem-vindo ao Conexão Safra. Bom, a pandemia tá aí, o coronavírus tá aí, e isso tem modificado um pouco toda a dinâmica de como as coisas geralmente funcionariam. Mas a gente também sabe que quando a questão é o setor agro, a única afirmação possível é que nada tá parado. Como foi esse impacto da pandemia para as atividades do Senar? Como vocês estão tentando contornar essa situação?
Olá, Wellington. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do Senar, o convite para falarmos um pouquinho para o Conexão Safra a respeito das ações que o Senar está fazendo para minimizar os riscos, os prejuízos, enfim, neste momento de pandemia para os produtores rurais do Espírito Santo. Bem, o Senar procurou, neste momento de pandemia, criar algumas alternativas. Uma delas é a nossa assistência técnica virtual, para que esse produtor que já vinha sendo assistido pelo Programa de Assistência Técnica Gerencial do Senar não ficasse sem receber as informações, as orientações, enfim, com relação à cultura que ele produz. Então, neste momento, o Senar criou a assistência técnica virtual e esse produtor que é assistido por nós tem recebido mensalmente essa orientação por vários meios. Por telefone, WhatsApp, e-mail, videoconferência, o produtor que tem acesso hoje a essas tecnologias já vem utilizando. Então o Senar também procurou se adequar a este novo momento que nós estamos vivenciando, que é um momento muito delicado, mas que a gente entende e temos certeza que a produção não para, o produtor não para e não seria diferente. O Senar também não pode parar. Então um exemplo, quando o produtor tem um problema no café, de questão de manejo, ou que ele está com problema de algum fungo, alguma doença, enfim. Ele encaminha fotos, daquele problema ou daquela dificuldade que ele está tendo, e os nossos técnicos fazem esse atendimento, procuram verificar a melhor forma de fazer algumas recomendações técnicas para que esse produtor possa minimizar aí, esses riscos, esses prejuízos que porventura podem acontecer, em função de não ter aquele atendimento presencial.
Perfeito, Letícia. Então, só para reforçar para os ouvintes, esse programa que a gente está falando é um programa que já existe e que já fazia parte da grade de serviços prestados pelo Senar-ES e que agora, com a pandemia, teve que ser reestruturado e adaptado. Para explicar para os nossos ouvintes que talvez não conheçam, como que esse programa funcionaria se a gente não tivesse em isolamento social?
Wellington, o atendimento ele é feito mensalmente. O produtor recebe a visita do técnico de campo e do supervisor. São 4 horas de assistência técnica e gerencial. O programa do Senar ele é focado nas questões mais gerenciais. Lógico, não deixamos de atender e analisar as questões técnicas, porque fazem parte da análise de custo, da propriedade, da rentabilidade, verificação dos controles gerenciais, enfim. É importante destacar aqui o que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Ele é diferenciado, ele tem uma metodologia própria, ele atua fazendo um diagnóstico, a princípio, dentro dessa propriedade rural, e é estabelecida uma cultura. E essa cultura vai ser acompanhada em questões técnicas e gerenciais. Então, assim, o produtor ele escolhe, por exemplo, se ele tiver café, se ele tiver um gado de leite, enfim, pecuária de leite, o que ele vai optar? Ah, eu tenho café e leite, que é muito do nosso estado. Então, eu posso optar por uma cultura. E essa cultura, ela vai ser acompanhada. Então, esse nosso técnico de campo vai fazer o atendimento. Esse atendimento é por 2 anos, ele recebe essa assessoria, ela é totalmente gratuita para produtor rural e ele recebe esse atendimento que é realizado uma vez por mês durante 4 horas. Então, o produtor recebe essa assistência durante 2 anos, sendo uma vez por mês o técnico de campo e o supervisor estão dentro daquela propriedade fazendo aquele atendimento ao produtor. E muito focado, o programa é muito focado nas questões gerenciais, que é o forte do Senar, é trabalhar a gestão da propriedade rural, é fazer com que o produtor consiga entender que ele tem uma empresa e que a sua propriedade tem que gerar lucro. Isso é muito bacana e por isso tem dado muito certo.
Dando muito certo e, graças a Deus, gerando muitos frutos, e a gente vê aí, né, quanta coisa boa o nosso estado produz. Bom, outro ponto que eu gostaria que você abordasse, Letícia, é sobre os treinamentos de formação profissional rural e a promoção social que o Senar-S também desenvolve. Como estão esses programas?
Não seria diferente neste momento, o Senar suspendeu os treinamentos presenciais. E com isso, a equipe técnica, nós ficamos pensando o que, que nós poderíamos fazer para não deixar de levar essa informação, fazer chegar essa informação às famílias rurais, aos produtores, aos trabalhadores, neste momento de pandemia, com relação a diversos temas. E aí a gente vai desde a piscicultura até mesmo a questão de como fazer um bolo à base de produtos de café, enfim, como fazer um artesanato, a questão de fazer arte floral. Então, assim, nós montamos junto com os nossos instrutores várias videoaulas e essas videoaulas têm sido um sucesso. A gente tem tido um grande número de visualizações e a gente percebeu que o objetivo maior está sendo alcançado, ou seja, o Senar não parou e não deixou de levar a informação ao campo.
Já caminhando para o final, Letícia, eu gostaria que você contasse ainda sobre o programa de liderança rural, que inclusive está com inscrições abertas. Conta pra gente um pouco sobre isso.
Esse programa ele é liderado pela Confederação da Agricultura em Brasília e pelo Senar Nacional e o Senar dos Estados. E neste caso, o Espírito Santo não poderia ser diferente, nós aderimos ao programa. Estamos imbuídos aí neste processo de inscrever o maior número de jovens rurais possível e pedimos aqui, aproveitamos o momento para poder fazer esse chamamento aos jovens que estão no meio rural, porque é um dos maiores, se não até mesmo um dos melhores programas de liderança rural que nós temos hoje no Brasil. Então, já estamos com 4 mil inscrições a nível Brasil, e são muitos estados participando. Então, assim, é muito bacana a gente aproveitar esse momento para chamar esse jovem e para que ele entenda que liderar não necessariamente significa estar à frente de um órgão, de uma empresa, enfim. Eu posso estar liderando, inclusive, dentro do meu espaço, dentro da minha comunidade, do meu sindicato, da minha propriedade rural. Enfim, aproveitamos aqui o momento para chamar você, jovem, que você venha participar conosco desse programa. Temos certeza que vocês não irão se arrepender. Por enquanto, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E o Senar se coloca à disposição da sociedade e principalmente do campo, das famílias rurais. Essa é a nossa grande missão, trabalhar em prol do produtor rural, do trabalhador rural. É importante registrar aqui que nós somos o S da área rural. Então, contem com o Senar sempre. Muito obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece, Letícia. E tá aí o nosso bate-papo com a superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar do Espírito Santo, Letícia Simões. Hora de ficar informado, vamos para as principais notícias da semana do setor agro capixaba. Doenças do mamão, como a meleira do mamoeiro, voltaram a preocupar mamocultores no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia nos últimos meses. Os produtores apontam que Pinheiros tem sido a região mais afetada. Ainda segundo eles, esse cenário reflete os menores cuidados em algumas lavouras locais, visto que os baixos preços deste ano estão descapitalizando o setor. Os produtores atribuem também a causa do surto à pandemia do novo coronavírus, já que houve paralisação ou redução das atividades dos órgãos de fiscalização fitossanitária em algumas localidades. Pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras aponta uma nova maneira de realizar o processo de fermentação na preparação de cafés especiais. Diferentemente do processo atual utilizado nos cafezais, a fermentação controlada consiste na separação, indução e reinoculação de micro-organismos das próprias lavouras, possibilitando o aumento no desenvolvimento dos sabores e aromas do café. Esse processo garante ao produtor a mesma qualidade final e pode ser repetido por ele ano após ano ou dentro da própria safra. A saca de 60 quilos do café arábica terminou a semana com alta de 0,17% no preço e é vendida a R$ 509,02 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve alta de 1,9% no valor e a saca é comercializada a R$ 361,51 para retirada no Espírito Santo. A edição número 43 da revista Safra está conectada com o Linhares. O município é o primeiro agraciado com o conteúdo especial Conexão Safra, que pretende investigar ainda mais as potencialidades de norte a sul do Espírito Santo. Isso e muito mais você encontra no seu portal de notícias do Agro Capixaba, safra.com.br. Por hoje a gente vai ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Você ouviu Conexão Safra. Conectando você ao mundo do agronegócio.